Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova proteção a vítimas de violência doméstica contra pressão para retirar denúncia.
Avança a proposta que aumenta penas para homicídio e lesão corporal contra menores.
CPMI do INSS recorre à decisão do STF que suspendeu quebras de sigilo.
Boa noite.
Boa noite.
A morte recente de um adolescente de 16 anos em Brasília, vítima de agressões físicas, acendeu o alerta sobre a violência contra crianças e adolescentes.
Diante de casos como esse, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o aumento da pena para crimes de homicídio e lesão corporal contra menores. Repórter César Mendes.
A morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, após 16 dias internado em UTI por conta de agressões de um jovem, motivou a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a apresentar o projeto que muda o Código Penal para qualificar o crime de homicídio contra crianças e adolescentes. A proposta também aumenta de 1 a 2/3 a pena de lesão corporal contra esse segmento da população. Relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apontou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostram aumento de vítimas de crimes nessa faixa etária.
As taxas de mortes violentas intencionais de adolescentes registraram um aumento de 4,2% entre 2023 e 2024.
Aprovado com a presença da família de Rodrigo Castanheira, o projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para a votação no plenário, poderá seguir depois para a Câmara dos Deputados.
E o plenário aprovou um projeto que impede a vítima de violência doméstica de desistir do processo contra o agressor por pressão ou por ausência na audiência de retratação.
A proposta insere na Lei Maria da Penha entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o pedido de desistência só ocorrerá a pedido da mulher antes da formalização da denúncia. Repórter Érica Christian.
De autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o projeto vai impedir que vítimas de violência doméstica cedam a pressões para não levarem adiante o processo contra o agressor. A proposta determina que a chamada audiência de retratação, momento em que a mulher se manifesta pela retirada ou não da denúncia, só deverá ocorrer a pedido dela antes de o juiz decidir se acata a acusação. A relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que o projeto inclui na Lei Maria da Penha o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que apenas a vítima poderá solicitar o agendamento e que a ausência dela não resulta em desistência tácita do processo.
Situações em que o caso é diretamente suspenso apenas reforçam a impunidade e aprofundam a sensação de desamparo que muitas mulheres sofrem em nosso país.
A senadora Margarete Buzetti, do Progressistas de Mato Grosso, afirmou que muitas vítimas de violência são coagidas a assinarem o pedido de desistência do processo.
Nós tivemos um caso no Mato Grosso que o cara estava preso, ele deu com um taco de sinuca nela, mas bateu, está tudo gravado. E aí a vítima fez uma declaração escrita lá que ele tinha que cuidar da família e tal, então era para soltar.
Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Também foi aprovada a criação da comenda Laço Branco para homens que combatem a violência contra a mulher.
O nome faz referência à campanha que surgiu como reação masculina a um massacre no Canadá, quando 14 mulheres foram mortas por um atirador. Repórter Pedro Pincer.
A comenda Laço Branco será concedida a homens ou instituições que atuem pelo fim da violência contra a mulher. De autoria da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o texto define que a comenda será entregue a até 3 homens ou instituições a cada premiação. A cerimônia deverá ocorrer preferencialmente na semana do dia 6 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que faz referência referência à tragédia da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, em 1989, quando um homem assassinou 14 mulheres. O massacre gerou manifestações em que homens usavam o laço branco como símbolo do combate a esse tipo de violência. Para Augusta Brito, o prêmio dará visibilidade ao compromisso dos homens no enfrentamento à violência doméstica.
A intenção de trazer foi dar visibilidade a essa pauta, ressaltar a importância da participação dos homens. Quando a gente conseguir realmente pautar e conversar diretamente com os homens, a gente vai ter realmente a não violência, né, contra nós mulheres, que é o que a gente tanto deseja.
Os nomes poderão ser indicados por qualquer senador ou senadora e, posteriormente, serão apreciados por um conselho composto por um parlamentar de cada partido político com representação no Senado.
E o Senado aprovou o projeto que garante às mulheres em situação de violência a prioridade na assistência social e psicológica no âmbito do SUS.
O projeto prevê, ainda, que as vítimas sejam informadas sobre a garantia da realização de cirurgias plásticas reparadoras. Quem tem mais informações é o repórter Douglas Castilho.
O Senado Federal aprovou o projeto que assegura a prioridade na assistência social e psicológica às mulheres em situação de violência no âmbito do SUS e do Sistema Único de Assistência Social. A medida visa prevenir e reparar possíveis sequelas decorrentes da agressão sofrida. O texto da Câmara dos Deputados sofreu alterações no Senado. Uma delas, proposta pela relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, exclui a necessidade de a vítima comprovar a agressão e a causa da deformação estética, o que diminui a possibilidade de revitimização. Outra mudança obriga hospitais e centros de saúde pública a informarem às mulheres o acesso gratuito e prioritário à cirurgia plástica para a reparação das lesões ou sequelas de agressão. A relatora do projeto no plenário, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, falou da importância da aprovação.
Ele não só garante prioridade no SUS, no atendimento, na assistência social, como também quando a situação de violência impôs a essa mulher algum tipo de lesão que exige reparação, que ela não precise ficar esperando na fila do SUS.
A matéria agora retorna à Câmara dos Deputados.
A CPI do crime organizado ouviu o ex-presidente da RIAG Investimentos, João Mansur. Amparado por um habeas corpus, o empresário optou por não responder às perguntas relacionadas às investigações em andamento contra ele, que incluem suspeitas de ligação com fraudes envolvendo o Banco Master.
A Comissão Parlamentar de Inquérito também aprovou a convocação de Vladimir Timerman, conhecido como X9 da Faria Lima. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
O ex-presidente do Conselho de Administração da REAG Investimentos, João Falbo Mansur, chegou à CPI do crime organizado amparado por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para não responder perguntas capazes de incriminá-lo. A empresa de Mansur geria fundos de investimentos e foi alvo de duas operações da Polícia Federal. A Carbono Oculto, sobre fraudes bilionárias no setor de combustíveis para lavagem de dinheiro do PCC, e a Compliance Zero, sobre crimes envolvendo o Banco Master. A instituição financeira era cliente da empresa de Mansur. Na CPI, o empresário respondeu somente a perguntas gerais do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, sobre o funcionamento dos fundos. Chegou, no entanto, a esboçar uma defesa ao afastar a REAG da responsabilidade direta sobre os fundos que administra.
O gestor é o síndico que cumpre o regulamento do condomínio e os donos do fundo são os donos do prédio. Os administradores, eles são fiscalizados diariamente pela CVM de forma automática. Os órgãos de controle do mercado de capitais e do mercado financeiro são muito competentes, senador.
Ainda assim, por esse canal passaram alguns bilhões de dinheiro sujo.
A CPI também aprovou 27 requerimentos, entre eles pedido de informações sobre o Banco Master ao relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça, e a convocação do fundador da Ash Capital, Vladimir Timerman, conhecido como X9 da Faria Lima, por denunciar fraudes no mercado de capitais.
E a CPMI do INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a votação de requerimentos com quebras de sigilo aprovadas em fevereiro, entre eles o do empresário Fábio Luiz da Silva, filho do presidente Lula.
Mas o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, contestou esse argumento. Ao dizer que a advocacia do Senado entrou com recurso no STF, Viana afirmou que a decisão do ministro Flávio Dino interfere nas prerrogativas do parlamento e das comissões, que há anos votam dessa maneira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.